Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Onde é que a gente tava? Acho que eu me lembro.
Burro!
Eu sei, sozinhos. Tô indo. Tá, e o que que eu falo pra essa galera?
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e eu tenho duas perguntas especiais. Maurício Saldanha. Por que Shrek fez sucesso?
Porque ele é verde.
Greenpeace, né? Beatriz Diogo, diga pra mim, quem é a melhor, DreamWorks ou Pixar?
Todo dia você me coloca numa posição difícil, mas a Pixar é a melhor.
Mas por quê?
Porque a Pixar é mais divertida, ela é mais no espírito da animação. Eu acho a DreamWorks muito séria. Acho que ela não sabe fazer piadinhas como a Pixar.
Exatamente. Esta edição nós vamos falar sobre a DreamWorks Animation, por causa da estreia do filme B-Movie, que já é um sucesso mundial. Nós vamos falar sobre a DreamWorks Animation, sobre todas as animações que ela fez. E foi depois do Rapadura Cast especial que nós fizemos sobre a Pixar, muita gente pediu pra fazermos um especial da DreamWorks, né? Então, esta é a hora. Nós temos uma convidada nova, Beatriz Diogo, que faz parte do CCR há um tempo já. E já pediu 1 milhão de vezes, já pediu encarecidamente várias vezes pra participar do Rapadura Cast. Agora é a sua vez. Ela é a nossa correspondente de guerra.
Jurandir, não me força a dizer palavrões, né?
Exatamente.
No meio da gravação.
Fale palavrões. Principalmente porque o Maurício, ela não gosta do Maurício, então esse é um bom momento pra...
Mas eu sabia disso? Que isso ia ser usado contra mim no ar, eu sabia.
Não gosta de... Beatriz, tu não gosta de mim?
Seguinte, Maurício, primeiro texto que eu li seu na minha vida, Sweeney Todd. Depois daí, eu passei a detestar tudo.
Tudo?
Na verdade, eu não vou mentir, depois disso eu não li mais nada.
Toma, Maurício.
Ratinho!
Chute na minha cara, né? Mas nada como um Rapadura Cast Jukebox pra as opiniões mudarem.
Nós vamos fazer um Rapadura Cast só eu e a Bia Jukebox sobre músicas de paz.
Peace. Antes, eu queria apresentar aqui, aproveitar esse momento carinhoso e apresentar dois bichinhos de estimações agora que nós temos agora no Rapadura Cast, que é o nosso gato, que ele apareceu durante o Rapadura Cast Jukebox na música do Top Gun.
Coisa querida. A gente tem que dar um nome pra ele.
Ele não tem nome ainda, mandem sugestões de nomes pra ele. E nós temos o...
Bia, comprou a ração? Bia, hello?
Não, não comprei a ração não, eu tava pensando no nome pra dar pra ele, eu tava até viajando.
Exatamente, vocês leitores ajudem aí, pensem no nome pra gente dar pro nosso gato. São vocês que vão escolher o nome
Maurício.
Não, pro gato, ele dê sugestões. E nós temos um DJ, que é o que vai fazer todas as vinhetas a partir de agora, que é o DJ Macaco.
Olha aí, gato.
Fala aí, DJ, pode falar.
Coisas só acontecem no CCR.
Não, é CCR Animation Studio.
Exatamente, ele já começou lançando as vinhetas iniciais. E agora é ele que vai lançar o quadro de e-mails. Lança aí a vinheta, DJ.
E-mails!
Rafael Santos aqui comigo.
E aí, Jurandir Filho.
Rafael, a gente recebeu vários e-mails, elogios. Nós recebemos muitos elogios, Rafael. Isso é impressionante.
Eu sei, Jurandir. Eu tenho acesso à caixa postal.
Ah, o pessoal elogiando mais a nossa criação, né, cara? Que criação. Nada como criar uma coisa e todo mundo gostar, né, cara?
Mérito pro Jurandir. Toda a ideia foi do Jurandir.
Obrigado.
Obrigado por quê, cara?
Rafael é o nosso gato, Rafael. O gatinho, passa a mão no gatinho. Sabia que eu gostava de fazer uma coisinha com os gatos quando eu era criança. Eu pegava as duas patas com a mão, duas patas com a outra mão e ficava fazendo sanfona com ele.
Que horrível, já.
Exatamente, vamos. Pedir pro pessoal mandar sugestões aí pros gatos, o nome dos gatos.
Nome do gato. A gente tá aí com um novo parceiro, né? E ele tá precisando o nome, minha gente. Vamos batizar. O pessoal pensa que é brincadeira, né? Mas é porque aqui no nosso nosso QG realmente está rondando um gato.
É um galinheiro.
O Jurandir trouxe no meio da rua esse gato, resolveu dar leite e o bicho impregnou aqui, sabe? Impregnou e ele tá vivendo aqui conosco. Ah, o pessoal da redação tá adorando, tá legal. E ele tá precisando de um nome, né? Antes que as meninas deem bolinha de não sei o quê, algodãozinho de não sei o quê, deem um... Assim. Nem garfilho, né? É, como é? Chani, né? Como é?
Chana.
Aí o Jurandir fez da nossa redação aqui, é um zoológico agora.
Exatamente, tem o DJ Macaco que foi no banheiro agora.
Pasme! Mas esse é fictício. E o Jurandir... Pasme! E o Jurandir, ele tá... Daqui a pouco ele tá criando pinto aqui. Tô vendo a hora.
É um zoológico. CCR zoológico, né?
É, ó, R$10 a gente faz um passeio, um tour. Tem todos os animais.
Exatamente.
Ema, aquele animal que guarda a cabeça assim no buraco. Se lembra?
Tartaruga.
É, tartaruga, Jurandir. Cabeça no chão, soca a cabeça no chão assim.
Avestruz.
Avestruz, tem um ovão.
Exatamente. Então mandem sugestões aí pro nosso gato. O Rafael tava sugerindo filé miau, né?
Pasme! É.
Filézinho.
É porque ele não dura um mês, não. Tiver uma cervejada aqui, ele é torrado.
Eu no. O próximo cachorro que eu tiver, porque eu tenho 3 cachorros.
Meu Deus
do céu. Eu vi.
No próximo que eu tiver, o nome dele vai ser Chulipinha.
Chulipinha, muito bonito, velho. É, você sabe o que é chulipa? Chulipa é que dá assim na orelha.
É, você tá. A sua amiga que tem as orelhas de abano, tipo
a frescura, Jennifer Garner. Besteira.
Você chega e dá uma chulipa nele. Tipo o Fred Hydemore.
Besteira, velho. Acho isso uma besteira.
É. Mandem sugestões aí pro nome do gato aí. As melhores nós vamos fazer uma seleção.
Negócio de bolinha, né?
Esse nome assim dá.
Azulzinho, branquinho, né? Pelo amor de Deus, né?
Vamos ler os e-mails aí.
Primeiro e-mail, Joaquim Henrique Silveira, 22 anos, Goiânia, Goiás. Quando terminei de ouvir o cast, levantei-me da poltrona desconfortável, me estiquei e aplaudi vocês por mais ou menos 5 minutos. Como se tivesse um festival, acabado de assistir um dos melhores filmes preferidos. Em seguida, Jurandir, fui na minha DVDoteca pessoal e loquei Antes do Amanhecer e Antes do Pôr do Sol, o qual eu já assisti uma dozena de vezes. Revi ambos juntos na mesma madrugada. Antes do Amanhecer, madrugada. Vocês merecem tudo que for saudável para o profissional e o pessoal de vocês, Faustão. Além de estar concretizando que o CCR é o melhor no que faz neste país. Obrigado!
Janaína, 25 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. É com muito carinho que escrevo este e-mail para você. Esta é a segunda vez que escrevo um comentário sobre um podcast, mas confesso que depois deste 52, passei a admirar ainda mais o trabalho que vocês desenvolvem no site. Cada música que eu ouvi nesse podcast me fazia chorar. Que é isso? Vocês arrasaram. Sem medo de demonstrar o seu lado sensível. Parabéns. Os filmes comentados jamais serão esquecidos por quem os assistiu. Para mim, Ritmo Quente teve uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Não tem nenhuma música ruim nesse filme. Ao contrário de algumas mulheres, não tenho comentários negativos do podcast 50 e 51, pornô e futebol, respectivamente. Ficaram muito bons, como a maioria. Afinal, rapazes, se não fosse a diferença entre nós mulheres e vocês, homens, que graça teriam os relacionamentos. E viva as diferenças.
É,
mas desta
verdade.
Vez vocês superaram minhas expectativas. E que lindas declarações de amor que vocês fizeram no final. Feliz daquele que realmente sabe o que é o amor. Beijos apaixonados para todos, porque não sou somente uma fã, mas sou uma fã apaixonada por você. Obrigado,
Janaína. Muito obrigado, Janaína. De Belo Horizonte, Minas Gerais.
Último e-mail, Zaza Angel.
Zaza,
não é Zuzu, não? Zuzu Angel.
Cadê Zaza? Zaza.
É Zaza?
Zaza, deve ser.
Zaza, né? Zaza Angel.
É,
Colombo
é,
brasileiro,
é
Rio de Janeiro. RJ. Vamos direto ao assunto. Gostaria de pedir um grande favor. Estou abrindo uma produtora independente com outros sócios, onde inicialmente estamos trabalhando em vários curtas para enviar para festivais e publicar na internet. E ainda, no final do ano, estaremos também trabalhando em um piloto para a televisão, Rafael. Já finalizamos o primeiro curta e conseguimos fazer algumas apresentações aqui no Rio, obtendo boas críticas. Mas para mim, principalmente, falta uma crítica de um crítico. Ah, crítica de um crítico. Sério na área. Aí entra o favor que venho a pedir. Neste final de semana, publicamos nosso primeiro curta, A Difícil Arte de Ser Brasileiro, em Os Recém-Formados Cineastas, no YouTube. Assim, YouTube. Gostaria de pedir, se possível, uma crítica construtiva, construtiva de vocês sobre ele. Este curta tem cifras tão fantásticas como qualquer lançamento de Hollywood. Um orçamento de R$300... A equipe técnica de 3 pessoas, sendo uma delas a atriz principal, 3 dias de gravações e 1 semana de edição. Bom, a gente viu o curta, né?
Vi 4 vezes.
Exatamente. O curta tem mais ou menos 20 minutos, né? Por aí, né?
São 2 partes de 9 minutos aí.
A gente vai colocar o linkzinho nos comentários aí, pra vocês assistirem o curta do Zaza aí e comentem também sobre ele. O que, é que a gente pode falar dele, Rafael, do curta aí?
É divertido. Eu tinha uma sugestão. Você já viu aquele desenho do Pateta, gente? Que o cara fica narrando, e o Pateta não fala nada.
É.
Não acho que seria melhor, assim...
Se ela não falasse, né?
É, se ela não falasse, entendeu? O cara vai narrando, e aí puxa as piadas totalmente do roteiro, sabe? Fica roteiro. Não sei, quando o narrador sumiu, eu fiquei meio assim, achei um pouco boring.
Até,
eu tava gostando.
É, até porque ele tinha pegue praticamente o curta todo narrando, né?
Isso.
Mas eu gostei do curta-metragem, eu acho que é uma boa pedida pra mandar pra festivais. Aí o pessoal, a gente conhece o público de festival, né, Rafael?
E outro, né, Jurandir? É, público de festival vai gostar do assunto.
Vai gostar do assunto. E principalmente os profissionais que vão estar lá, tem muitos recém-formados também. E eles passam toda a barra que é, né, essa profissão de cineasta e tudo. Então eu acho que esse filme tem uma carreira boa. Não sei se ele já foi feito há muito tempo, porque não sei se tem alguma restrição em alguns festivais em relação a isso, de a data de produção dele, mas eu acho que ele tem uma carreira boa em festival.
É, muito, comendo, né, gente? A atriz é bonita, né?
Exatamente. Então ajuda também, né? Você tem carisma pela personagem.
E tem o cara do Oião, caralho.
É, ele fez Malhação, esse cara. É o Caruso, né?
Não sei o que é Caruso. Sou fã demais. O cara tem um olho assim, gente. Metade pra fora o olho dele. É incrível. E ter repetido mais, por exemplo, um ator não faria só um papel. Tá entendendo?
Uhum.
O mesmo ator que fez o cara, o ator da favela lá, faria o ator do teatro. Ah, por quê, Rafael? Porque aí seria a crítica dentro da crítica, né? O assunto dentro do assunto, aquela questão da transgredir o roteiro pra dentro do roteiro. Esse assunto que eles estavam falando de baixo orçamento, dessas coisas todas, estavam tentando, ó, a gente tá fazendo isso aqui, mas também é com baixo orçamento. Então é um filme praticamente dentro do filme, né? Uma realidade dentro da realidade.
Exatamente.
Uma sacada muito boa foi os faxineiros bolivianos lá.
Engraçado que toda vez que aparece faxineiro em curta-metragem, né, cara, eles sempre fingem muito mal o que estão fazendo, né, cara?
É verdade.
Impressionante isso, cara.
Podia ter dado umas roupas mais...
É, de garia.
Mas mas eu gostei do texto dos faxineiros, foi uma cena boa.
Devia ter colocado na camisa do Corinthians nele, né, cara?
Ah, e o cara na favela com a camisa do Flamengo, eu também gostei. Tem um moço sutil, sabe? Não é aquele humor que tu vai ficar... meu Deus!
Exatamente, eu vou pedir pro Maurício... Boa sorte, Zaza. Mande os projetos pra gente aí, pra gente dar uma olhada de vez em quando e tudo. Então é isso. Adeus, Rafael. Vamos embarcar no...
Vai não.
Mundo da DreamWorks Animation Studios. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Estamos de volta!
Que delícia!
Vamos falar primeiro. Vamos falar sobre a DreamWorks Animation. Falar um pouco da história, né? Da divisão. Maurício, você que é pós-graduado na DreamWorks.
Eu acho que começa com o nome, né? O nome, que nome mais feliz, eu acho, né? Até eu vou brigar de novo com a Bia, mas acho que Pixar a Pixar é um nome muito técnico, né?
Exatamente,
eu acho
é
que
feio.
DreamWorks é lúdico, né? O logo dele, né? Aquela lua, como é que foi? Que é o entendedor das fases da lua? Qual é a fase da lua no logo da DreamWorks?
É minguante, né?
Minguante.
A lua minguante, aquele menino pescando. Fantástico. Fantástico.
Essa imagem lúdica é justamente pra compensar, né?
Compensar o quê? Compensar o quê, Bia?
Maurício, você tem que tratar as mulheres de forma carinhosa.
Com certeza, desculpa,
aqui, né? Desculpa, aqui não tá rolando música aí, né, porra?
Na verdade, o nome DreamWorks é muito bonito, né, cara? Como se fosse projeto de sonhos.
Mas é isso aí, né? DreamWorks nasceu, pode se dizer, em 1980, né? Fundada pelo Carl Rosendown, né? Que fundou, na verdade, a Passive Data Image.
Estados Unidos.
Né? Estados Unidos.
Massachusetts.
Então, na verdade, é isso, entendeu? Daí, na verdade, imagina, a década de 80 foi a década, não só a década que o Rose se fundou a Passive Data Image, mas sim a década de 80 não é só a década da Madonna, do Michael Jackson, mas sim do computador, da informática, né? Onde isso. Tudo começou a funcionar e aonde começou as primeiras animações mais toscas possíveis, onde eles descobriam, cara, isso é possível, a gente tá conseguindo criar uma vida dentro de um computador.
No final dos anos 80, né, cara, foi que saiu o Star Wars, né, cara, começou a trabalhar muito com o computador, hein? Não animado, né? Não animado, mas a maioria do trabalho era feito pelo computador, né?
Exatamente. Mas eu quero dizer que essa PDI, então, que foi criada em 80, pelo Carl Rosendown, eles criavam essas animações, as primeiras animações, mais para comerciais de companhias como a NBC e a Sky Movies. Isso foi criando, assim, uma coisa tipo... fantástica, onde que em 91, no comecinho da década, né, 91, né, de 90, eles contribuíram com o grande clássico que inovou totalmente o cinema, né, efeitos, Exterminador do Futuro 2, o Julgamento.
Ela fez uma parceria, né, com a empresa lá e foi responsável pela... parte de efeitos especiais, né?
Exato, o T-1000, né, o famoso T-1000.
Estrondou sucesso na época, né, cara? Você atirava com a escopeta e a cabeça do cara explodia. Efeitos exatamente. Especiais absurdos, né, cara?
Ele conseguiu, né, ele conseguiu abalar os músculos de Schwarzenegger, sendo daquele, né, daquele tamanhinho.
Certo.
Mas é o tamanho glamour ali mesmo, que a gente começou a... Eu vi 3 vezes no cinema, Exterminador do Futuro 2, e fiquei abobado com aqueles efeitos. Eu lembro da mídia, eu lembro dos jornais, eu lembro dos programas, era tudo em cima da revolucionariedade vamos além. Então, em 97, a DreamWorks, né, faz... se junta com um trio maravilhoso, diretores e produtores como Spielberg, né?
Isso.
David Giffen, quem não sabe, David Giffen produziu muita música, era um produtor musical, ele tinha um selo chamado Geffen Records, né? O David Geffen produziu Tom Waits, produziu Johnny Mitchell, produziu Bob Dylan, e também o executivo Jeffrey Katzenberger, que também já foi um dos chefões da Disney. Então, por isso, SKG, né? Spielberg, Katzenberger e Geffen.
Eu também, DreamWorks SKG. Foi fundado por esses três malucos. E eles acabaram colocando a PDI como coprodutora da DreamWorks, né?
Legal pensar que eles começaram fazendo vários curtazinhos, né? Que eles distribuíam no começo de outros filmes pra testar como é que eles iam ser recebidos, né?
Foi a tática que a Pixar fez também, né? Vale dizer que o Jeffrey, ele era um ex-executivo da Disney, né, cara? Ele tinha acabado de sair da Disney pra fundar essa empresa com Spielberg e com David. Então...
interessante pra caramba.
E havia um certo rancor do Jeffrey, né? Por ele ter sido maltratado na Disney e tudo.
Na verdade, é a revanche, né? É a liberdade, né? Desses monstros isso. Aí ter. Na verdade, só o Spielberg realmente era o cara ligado ao cinema como diretor. É mais a liberdade do Geffen e do Katzenberger de poder mandar um pouco na indústria, porque eles devem ter levado um chute na bunda. Aí.
Exatamente. Então, a partir daí, nessa época, ainda era a DreamWorks SKG, que tinha começado a lançar os filmes em computação gráfica, em animação. Só a partir de 2000 é que a DreamWorks SKG criou uma divisão, que foi a DreamWorks Animation, que era a que ficaria responsável por todas as animações do grupo DreamWorks, né? Mas o que a gente pode começar a falar já dos filmes propriamente dito, é que em 98 foram lançadas 2 animações. Uma na animação tradicional e outra na animação 3D já.
3D.
A tradicional foi o Príncipe do Egito, né? Que fez um sucesso muito grande. Na verdade, foi a que alavancou mesmo em bilheteria com a DreamWorks e a colocou no mercado, né?
Moldes da Disney, né?
Exatamente. E se você visse de longe, você pensaria que era um filme novo da Disney, né?
Exatamente.
Só que a DreamWorks, ela tinha um diferencial. Diferente de vários outros trabalhos da Disney, ela investiu muito na parte técnica. Então você vê certas partes do Príncipe do Egito, por exemplo, aparecendo lá das pragas, né, do Egito.
Uhum.
E é perfeito, sabe, cara? Naquela época era algo estrondoso, que se você assistir hoje em dia, ela é mais ou menos um nível assim de um Rei Leão da vida graficamente, que ele não envelhece, entendeu? Mesmo com a computação gráfica hoje em dia estando muito bem, ele não envelhece o Príncipe do Egito. E esse é um filme muito bom, é um filme religioso, não é fácil.
Mas vou te dizer um negócio assim, ó. Quanto ao Príncipe do Egito, e essa não é mero acaso que ele é parecido e lembra a Disney, né?
Uhum.
Então essa fórmula de mesmo fazer desenho com grandes números musicais, enfim, eu quero dizer que eu não lembro do Príncipe do Egito nome ou um personagem que me cativou. Príncipe do Egito pra mim é igual a When You Believe, Whitney Houston e Mariah Carey. Ou seja, eu lembro do filme, eu lembro da música cantada por Mariah Carey e Whitney Houston. Eu não consigo lembrar de um personagem, então eu acho que nesse sentido, eu não sei se foi muito sucesso o Príncipe do Egito em criar uma imagem mesmo sobre o filme.
Na verdade, o que eu lembro do Príncipe do Egito, só um minutinho, Bia. O que eu lembro mesmo é que tinha um Moisés, né? Porque... eu lembrei dele. Não, mas Maurício, eu não lembro de nenhum personagem de Moisés, pô.
Tá certo.
Não, mas o Moisés é um personagem óbvio. Mas, tipo assim, o príncipe é um nome sério. O Príncipe do Egito, realmente, ele não foi um trabalho que cativou muito. O sucesso dele foi devido, principalmente, à grande publicidade que ele teve, né? Porque todo mundo que era noticiado pouco antes dele estrear, aquela cena que tinha, que foi feita com uma cena de 7 minutos, que levou não sei quanto tempo pra fazer...
Isso.
Que Moisés pegava e levava aquele grupo no meio do mar, né?
Ah, é uma cena belíssima e tudo.
Eles fizeram a fase inteira do filme e todo mundo foi pro cinema pra ver isso daí. Eles passaram humanas.
Não, e uma coisa bacana é que o filme ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de canção. Então, pra uma empresa que acabava de ser criada e já lançar uma animação e já ganhar um Oscar...
É, mas um Oscar de novo, né? Pela canção.
Canção. Não interessa. E recebeu duas indicações também pro Globo de Ouro, que foi por trilha e canção também.
Pro Grammy também.
Então, foi um filme que lançou muito bem, eles começaram muito bem, né? Lançaram já o Príncipe do Egito.
Tu mencionou o Príncipe e outro, né? Qual outro que tu mencionou?
Foi Formiguinhas.
E o Formiguinhas, mas aí o Formiguinhas já é, daí sim, esse a gente... É que assim, ó, na verdade eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou levar um chute na cara e no saco e tudo que é coisa. Mas é o seguinte, eu me irrito muito com essas dublagens sendo de artistas famosos. Eu acho que, na verdade, a animação, ela tem que se transpor pra um outro mundo, entendeu? Assim como o cinema, pra mim o cinema, eu gosto de sentir realidade no filme que eu tô vendo. Eu acho que a animação é um outro mundo. E se tu me bota um cara ali como Woody Allen falando no Formiguinha, Stallone falando no Formiguinha, Sharon Stone falando no Formiguinha, eu tô ouvindo a voz da Sharon Stone. Então eu não tô acreditando que é uma formiga. Eu vou ter que acreditar primeiro que a Sharon Stone virou uma formiga.
Mas tu sabe, Maurício, mas tu sabe que todo ator, todo dublador, ele tem formação de ator. Então ele pode fazer isso.
Eu não tô dizendo capacidade Jurandir. Eu estou falando sobre isso. Isso deixa uma névoa, uma neblina na capacidade de eu me transpor para outro mundo.
Mas Maurício, é um recurso da indústria, Maurício, que você tem que colocar para você atrair público. Você vai colocar isso no cartaz.
Jurandir, tu tá sempre querendo defender a indústria, caralho. Eu sei disso. Eu só estou dizendo que isso impossibilita de eu me transpor para um outro mundo de fantasia. Entendeu?
Então tu queria que cada filme de animação tivesse um dublador diferente?
Exatamente, que nunca fossem artistas famosos, com certeza.
Ah, não funciona.
Pra dar mais credibilidade a que eu me transponha a esse mundo. É a minha opinião, Jurandir.
Mas tu acha assim, ó, uma empresa, DreamWorks.
Tu não é o dono.
Não, calma aí. Vamos discutir isso, é interessante. A DreamWorks, ela acaba de se lançar no mercado. Vai lançar uma animação que ninguém tá colocando muita fé, porque é uma empresa nova e tudo mais, apesar de ter gente importante por trás. Mas quando a pessoa vê o cartaz do Príncipe do Egito, vê dublado Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, quem é que não vai ver, bicho?
Mas Jurandir, tu não entendeu, cara? Eu não estou falando...
Toda animação... Maurício, toda animação, claro, da história, do cinema, tem gente famosa dublando. Não interessa.
Mas que tem, cara? Tu pode respeitar que eu não gosto de ouvir isso? Eu não gosto de ouvir a Michelle Pfeiffer? Eu gostaria de falar... De saber que era um outro... Eu não quero nem saber aí que tá, cara. Eu quero acreditar no Shrek. Eu não quero ver o Mike Myers, entendeu? É isso que eu tô querendo falar.
Então tu queria que eu fosse o dublador lá do Shrek? Né?
Não, tu, porque todo mundo já sabe tua voz.
Não concordo. Eu acho que todo tem que ser assim mesmo. É assim que você difunde a animação. Tem que ter gente famosa por trás mesmo. E é assim que funciona.
É,
isso aí. Eu também não vejo muito desse jeito, né? Inclusive, quando tu pega os desenhos da Disney, por exemplo, tu vê que tem totalmente um perfil traçado. Todos os vilões têm a mesma voz. O vilão da Aladdin tem a mesma voz.
Não, quanto a isso, não. Tu sabe quem é o dublador da Branca de Neve? Tu sabe quem é o dublador do Bambi, do Dumbo? Tu sabe?
Não.
Não sabe? Isso. Nós entramos na infância. Na infância, a gente entrou nesses personagens. Por causa que a gente sabia que não era um artista dublando.
Mas na infância, Maurício, tu assistiu o filme dublado, meu amigo. Você não assistiu o filme legendado.
Hoje, Jurandir, eu vou assistir a Shrek para ouvir Cameron Diaz e Mike Myers. Isso é um saco. Eu queria ir para ver um desenho, não para ir ver estrelas dublando personagens animados. Por favor, me respeite. Eu
não, sei.
Nunca mais participo disso.
O negócio da DreamWorks é que ela tem um diferencial em relação à Disney. Em relação à Disney Pixar. Cada dublador, por exemplo, se vai ter Angelina Jolie dublando um filme da DreamWorks, o personagem é caricato da Angelina Jolie.
Da Angelina Jolie.
Essa é uma característica da DreamWorks.
Ah, isso aí que tem. E aí?
Então,
e aí?
Ele meio que quebra esse teu negócio. Tu fala, eu quero assistir o filme pra ver desenho, mas o personagem é caricato, cara, da Angelina Jolie.
Tu não me zomba, ô chinelo. Eu tô acabando de querer aqui apaziguar e dizendo que é bom ter opiniões diversas, como eu e a Bia aqui, e tu tá se negando agora, ô chinelo.
Não. Eu não tô me negando, não. Eu só tô discutindo um ponto que você tá falando. Você tá criticando a indústria.
Essa é a minha opinião, cara. Essa é a minha opinião. E que as pessoas comentem aí, vamos ver a divergência.
Vamos. Tá bom. Eu vou ligar pro Spielberg agora, Maurício. Vou dizer, Spielberg, o Maurício aqui tá dizendo que não é pra colocar Angelina Jolie mais nas animações, viu? Animação não pode ficar longe de pessoas famosas, porque eles estão lá pra atrair público. E se você tem que pensar não só como público, você como tá na indústria, você tem que pensar como o empresário, como um produtor famoso, popular.
Eu sou público, animal.
Mudando o ângulo da discussão, o que eu não gosto de Formiguinhas realmente é porque eu prefiro Vida de Inseto.
O negócio do Formiguinhas é que ele foi lançado no mesmo ano do Vida de Inseto, né? Então
Vida de Inseto tá de 10 a 0.
Já começou aí a polêmica, né? De que tá copiando, não tá copiando e tudo. Então já criou a rixa DreamWorks e Pixar ali, Pixar Disney, né? Foi a partir do Formiguinhas. Então, já em 2000, a DreamWorks, pouco preocupada com isso, ela já começou a produzir em larga escala, né? Já lançou aquele O Caminho para El Dourado, que foi um filme que fez mais sucesso em home video do que propriamente nos cinemas.
Não gosto, não me atraiu e não lembro de cenas também e nada.
Exatamente.
Que me comove.
Porque, na verdade, esse filme não atraiu grandes públicos, né? Assim, ele foi mais... Ele passou meio despercebido, eu acho. Apesar de que eles tentaram dar um valorzinho assim, maior pra ele, mas...
E ele tem a narração do Elton John, né? Mas assim, se você for reparar...
Que na versão brasileira colocaram o Maurício Manieri.
É. Tudo a ver,
né? Brasil.
Adoro Brasil.
Viu como é bom, né? Viu como é bom a dublagem, né? É bem bom, né? É bem legal.
Maurício, mas tu sabe que todo filme de guerra, ele é dublado? Tu sabia que ele é todo filme de guerra dublado? Ou tu acha que o cara tá com a lapelazinha lá no meio de uma guerra?
Não fala assim que tu acha que... Não fala assim, Jurandir. Ah. Eu tô te dizendo que nós vamos brigar pra sempre, cara. Tu acha que eu sou animal, porra? Tô dizendo que é uma merda eu ir ver Caminho para o Dourado sabendo que Maurício Manieri canta "Esse é minha menina". Vou achar que o cara vai cantar no meio do filme. Para com isso, Jandia. Entendeu? E porra, para com besteira. Vai, segue assim.
Daí no mesmo ano eles lançaram o Caminho para o Dourado na primeiro semestre e no mesmo ano ainda eles lançaram um filme para DVD que foi o José, o Rei dos Sonhos, né? Que era mais ou menos uma sequência do Príncipe do Egito, assim, embarcando nessa onda de animações religiosas, né? Que foi lançado, que a partir daí várias outras empresas começaram a lançar, né, animações religiosas, não necessariamente a DreamWorks. Mas no ano 2000 ainda teve, em paralelo, isso é que é bacana, a DreamWorks, ela começou a batalhar por várias áreas, começou pela animação tradicional, pela animação 3D e por uma que daria bons frutos, que era a animação stop motion, né? Pra quem não sabe, Maurício, explica o que é stop motion.
É a famosa... Tá de sacanagem, Jurandir?
Não.
É a famosa técnica, né, de quadro a quadro, né? Filmamos um frame, depois ajeitamos as coisas todas, filmamos um outro frame, e assim é stop motion.
Então, em junho de 2000 foi lançado Fuga das Galinhas, né? Um extremo sucesso. Esse sim, fez um grande sucesso.
Isso é muito legal, eu adorei esse. Eu não lembro dos nomes.
Eu passei semana sem conseguir comer nada. tivesse nem qualquer relação com a Asa.
É verdade, é verdade?
É verdade, totalmente. Eu adorei esse filme, mas eu fiquei com tanto dó daquelas galinhas que passei semanas sem conseguir comer.
Eu comprei.
Eu nunca fui muito comer. De comer ave, não, é. Eu nunca fui de comer muita ave, mas é.
Eu como, legal, eu gosto, eu gosto de mastigar.
Isso é muito legal que a Bia falou, cara. Muito legal. Olha o poder do audiovisual. É. Muito legal, é, muito legal. Agora tu come galinha ou não come mais?
Como, rapaz, vai deixar de comer galinha por causa de fogão? Né? Lógico que come.
Então. Ele ainda recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme, né?
Ah, exatamente. O
Fogo das Galinhas.
A Fogo das Galinhas é muito bom, né, cara? Na verdade, é uma historiazinha interessante, né? Tem uma fazendinha, né, que tem lá no... É mais ou menos nos anos 50, mais ou menos.
Na década de 50, que eles passam o tempo inteiro tentando arrumar planos de fugir do galinheiro.
É porque é uma espécie de batedouro ali, né? A galera de vez em quando pega uma galinha pra matar, né?
É, aí eles parece que lançam uma fábrica, fazem uma fábrica lá que vai fazer tortas de frango, uma coisa assim.
Até que aparece um galo chamado Rocky, dublado por quem? Mel Gibson. Mel Gibson chega lá com seu coração valente. Ele faz um galo lá que o pessoal fica falando que ele voa, né? Que ele é um.
Mas exatamente, um falou tudo. Ele só foi chamado. Mel Gibson só foi chamado por causa do papel dele no Coração Valente.
Foi que ele ganhou o Oscar.
A galinha é líder ali e tudo. É. Então, pegaram ele por causa do personagem. Mas então aí, ó, viu como estraga tudo?
Mas tu tá vendo o William Wallace vendo um galo?
Exatamente.
Eu tô perguntando.
Tu acha que não tem essa associação? É óbvio
não,
que tem, Jurandir.
Não. Então tá bom. Então tu assiste Happy Feet e vê o pinguim lá, tu vê a Nicole Kidman.
Don't have to be.
Enfim, stop motion não era uma prática tão grande assim no cinema, né? Muita gente já fazia tudo. Inclusive, alguns anos depois, o Tim Burton fez A Noiva Cadáver e ele fez um antes, não fez?
E ele tinha feito antes o
Jack, né?
Mundo de Jack, né?
Exatamente.
Até hoje é um filme que passa em todos os Halloweens americanos, estreia em algum cinema.
Inclusive, esse ano eles lançaram uma nova versão, né? 3D, Jack, não sei o que, 3D. Estranho Mundo de Jack em 3D. Eu sei que no ano... em 2001 foi o verdadeiro ano pra DreamWorks, né? Foi a revolução em termos de animação, em termos de público, em termos de audiência, em termos de tudo, e prêmios. E foi com o lançamento do primeiro Shrek, né?
Vencemos a batalha. Pode tirar o capacete, nobre cavaleiro.
Não.
Por que não?
Eu sou meio careca.
Por favor, eu quero ver o rosto do meu herói.
Ah, não, não quer. Mijo.
Mas como eu vou te beijar?
Quê? Hã? Isso não estava na descrição do emprego.
Deve ser um extra.
Não, é o destino. Ah, você deve conhecer a história. A princesa, presa na torre com um dragão, é salva por um bravo cavaleiro. E aí eles dão o primeiro beijo do amor verdadeiro.
Com Shrek? Espere um pouco. Você acha que Shrek é seu amor verdadeiro?
Bom, acho. Eu posso saber qual é a graça?
Digamos que eu não sou seu tipo, ok?
Mas é claro que é. Você me salvou. Agora, tire esse capacete.
Olha, eu acho que isso não é uma boa ideia.
Tira logo esse capacete.
Não vou tirar.
Tira o capacete. Não. Agora!
Ok! Calminha. Eu obedeço. Majestade.
Ele foi revolucionário, de certa forma, né? Em vários conceitos, né? Se você for imaginar. Porque ele é totalmente diferente daquele... Todo aquele espírito que a gente estava acostumado com a Disney, né?
Não, ele é diferente por causa do que nós comentamos desde o início aqui. Que, aliás, talvez seja só a minha opinião. Mas acho que a Bia também um pouco concordou. Que não tem personagens carismáticos. E eles criam, pela primeira vez, um personagem.
Exatamente, verdade. Que é meio que um anti-herói, né? Na verdade.
É um personagem feio. Né,
ele não é um exemplo, ele não é nada disso, mas ele é agrado.
É, ele só faz coisa errada, ele peida todo tempo, ele arrota, ele...
E talvez só no cinema, animação, que tu consiga fazer isso. Uma criatura tão feia e tão avessa à sociedade padrão, ser tão carismática, querida, e por isso, com certeza.
Diferente, por exemplo, do Corcunda de Notre Dame, né, que a gente via que era uma pessoa feia e você ficava mais com pena do que simpatizava com o personagem, né? Você ficava mais com pena dele do que gostar realmente do personagem, e o Shrek ele conseguiu fazer o...
Mas ele se colocava de uma maneira de ser pena mesmo, diferente do Shrek. O Shrek não tá nem aí.
Mas vamos botar essa questão no ar, então. Se Shrek fosse live action, teria esse carisma?
Não sei.
Teria essa associação de tipo, bah, que legal, cara, esse cara é feio, mas ele é demais, entendeu? Será que não teria essa conotação de pena também?
A gente não tem muitos casos no mundo dos cinemas, assim, de pessoas realmente muito feias que são carismáticas demais, né? Por exemplo, aquele do Goonies, né? Aquele feioso do Goonies.
Slot.
O Slot, você não conseguia ter simpatia com ele, né? Você ficava mais com pena porque ele é o jeitinho dele lá e tudo, né?
Mas eu acho que isso não tem muito a ver nem com a aparência. Claro que a aparência conta, mas eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que é mais pela personalidade de cada um, sabe? O Bakuda de Notre Dame e o Slot se colocavam nessa posição de não ter pena deles, porque eles ficavam até todo cabisbaixo. Tinha uma pessoa que tava explorando. O Shrek não, o Shrek tem aquela independência. Ele tem uma maneira de ver as coisas diferente. Ele quer se dar bem no vivo.
Exatamente.
Bem colocado.
O interessante assim, é que em relação ao Shrek, é porque diferente de tudo da Disney, já que tinham um dos produtores, um dos donos da DreamWorks, era um ex-Disney, então ele contou várias histórias do que acontecia no mundo mágico, nos bastidores da Disney pros produtores, né? Então, várias historinhas do Shrek são satirizando histórias da Disney, né? Como Pinóquio, Branca de Neve, sei lá.
Isso é possível? Será que não mora um monte de processo em cima da DreamWorks?
Eu não sei, não.
Eu acho que não, porque essas histórias, elas são...
Domínio público já, né? Já são antigas.
Exatamente,
e tudo.
São de domínio público. Se fosse assim, acho que o Lilo e Stitch fez aquela brincadeirinha de colocar os trailers com os da Disney também, não deu nada.
É, o Lilo e Stitch... Mas é da Disney, né, o Lilo e Stitch. Então, mas assim, a questão do Shrek...
Bem colocada, né?
É que ele fez sucesso mais em relação a isso mesmo, né? Ele conseguiu satirizar bem os filmes, né? Ele colocava situações mais bizarras, mano.
Muito bem colocado. Muito obrigado por salvar. Ele gozou, mas ele tava no próprio estúdio. Não, Shrek é um sucesso total. Shrek é um sucesso total. É a consolidação da DreamWorks. Sim, somos um estúdio que pode fazer animação e tem totalmente um know-how. Incrível, uma
alta qualidade, né?
Faturou o Oscar de melhor filme.
Exato, acho que ele foi o primeiro animação a ganhar o Oscar.
A categoria, não, a primeira categoria. Quando foi fundada,
a categoria animação, né? Isso. Então ela foi a primeira lá e tinha a dublagem lá do Mike Myers, Ed Murphy.
É, dublagem. Assim, até podemos, de repente, imaginar que a força foi tão grande desse filme que, por que não, o Oscar teve que abrir uma categoria.
Com certeza.
Né? Ou seja, eles perceberam, olha a força. Né, cara? Exato. Então, o Shrek não é só um marco onde se consolida e a DreamWorks tem capacidade para criar coisas carismáticas, personagens fantásticos, assim como, sim, a animação veio para ficar e é um novo... E o 3D é o novo negócio.
É, eu acho que de 98 pra cá foi que eles começaram a perceber que a animação ia ganhar realmente o espaço, né? Não a animação 2D que sempre teve, né? Mas a animação 3D, que seria o grande boom de bilheteria ultimamente, vem sendo as animações, né? É sinônimo de lucro, né? Nem sempre, né? Mas pelo menos os da Pixar, por exemplo, é sinônimo de lucro, os 3Ds. A DreamWorks está investindo muito também. Ela começou a investir mais porque sabia que a Pixar já estava trabalhando com gráficos animados em 3D e tudo, e ela tinha uma equipe muito boa. E tem o Spielberg, né? O Spielberg, ele foi um dos caras que mais trabalharam com 3D na história, assim, né? Com animações, efeitos especiais e tudo. Então isso cabe muito. Em relação ao Shrek ainda, ele não só revolucionou na parte da história, mas por ter personagens completamente diferentes e estereotipados, né? O carinha que olha no espelho, aí o espelho fala mal do cara, ele pergunta, ah, quem é mais bonito do que eu? Aí ele diz, ah, o cara ali da esquina é mais bonito. E colocar um burro pra ser o companheiro do Shrek.
E o burro é muito bem sacado também, né? Ele casa exatamente com o personagem do Shrek, que é o chatinho que não quer ajudar ninguém, que só quer se dar bem, chega aquele burro, aquela personagem carente.
É a princesa que ela vira ogro depois, né?
É a alegria ela de todo mundo que... O Shrek é o lugar ao sol de quem nunca tinha o visto.
É, em 2002, ainda lançando filmes com animação tradicionais, assim, em 2D, a DreamWorks lançou o Spirit, o Corcel Indomável.
É, mas aqui, ai, 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 né?
Que não fez um sucesso, né? Assim, de colocar um cavalo.
Acho que,
assim,
acho que a DreamWorks não acertou. Pra mim, em 2D, a DreamWorks não acertou.
Será, cara? Eu até gostei muito do Príncipe do Egito. Gostei um pouco do Caminho para El Dourado, mas os outros eu realmente não gostei. Do Simbad e do Spirit eu não gostei.
Engraçado, né? Spirit não teve muito essa bilheteria, nem teve personagens carismáticos ou que agradassem ao público. No entanto, sempre foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação, né?
É, puxa, que é porque não tinha na época, né? Hoje em dia é que existe uma... Todo estúdio grande hoje em dia tem uma divisão agora pra animação. Naquela época não. Naquela época era uma briga de dois cachorros grandes, né? Apenas.
Eu acho que assim... Aí do Maurício, talvez o filme tenha sido um fracasso porque eles colocaram pra dublar o Brian Adams e o Paulo Ricardo, né?
E se não me engano, Spirit também tem a música do Elton John, não?
Não lembro agora.
Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O Simba, além dos Sete Mares, que em 2003 a DreamWorks realiza, me vem na cabeça o Aladdin da Disney, entendeu? É. Eu acho que a cada filme que tu vai citar em 2D da DreamWorks...
Você lembra um da Disney, né?
Eu vou lembrar um melhor de outra companhia, entendeu?
É verdade, isso é verdade.
Agora, em 3D, eu acho que Shrek virou um marco e não tem, assim, é uma... Eu acho que é o maior...
É o novo patamar, né? O novo patamar da animação foi a partir do Shrek.
Mas o ruim é ficar muito em cima disso, né? É. A DreamWorks ficar em cima do Shrek a vida inteira.
Mas é que tá, né? A questão mesmo da parte 2D, pra gente encerrar a parte 2D, o Spirit, ele não fez um sucesso muito grande, mas teve as indicações, o pessoal gostou mais da parte técnica dele. E em 2003 saiu Simba, que não fez sucesso de público e fez a DreamWorks perceber que, ei, chapa, tá bom, 2D não dá mais não, né, cara?
Eu acho que caiu
então a ficha. Então ela pulou fora, filme. Né? Ela pulou fora a partir do Simba e deixou de produzir filmes 2D, porque ela continuou com as séries animadas, ela aproveitou o boom de certas franquias pra fazer algumas séries animadas, pra TV, pra... Enfim. Em 2004, 3 anos depois do primeiro Shrek, tá fumando, né, Maurício? Ela lançou Shrek 2.
Burro, estamos perdidos.
A gente não tá perdido, seguimos exatamente o que o rei falou. O que foi que ele disse? Ir para a parte mais escura e densa da floresta.
Tudo bem.
Passar por árvores sinistras com galhos assustadores.
Certo.
E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém.
A gente já passou 3 vezes por esse arbusto.
Olha aqui, foi você que não quis parar e pedir informação.
Ah, maravilha. Minha única chance de me entender com o pai da Fiona e eu acabo perdido na floresta com o Burro.
Tá legal, mas não pega pesado comigo, eu só quero ajudar.
Eu sei! E agora, vai me abraçar?
É, Shrek, Burro não faz esse barulho. Tá pensando que eu sou o quê? Algum tipo de...
Enfrentem-me, se tiverem coragem.
Olha só, um gatinho.
Cuidado, Shrek, ele tem uma arma.
É só um gato, Burro. Vem, gatinho. Vem aqui, gatinho bonitinho.
Agora, Ogro, implore por misericórdia. Para o gato. De botas.
Ah, vou matar esse gato!
Eu achei mais divertido até que o primeiro, né?
E fez mais sucesso, né, cara?
E fez mais sucesso. Mas, de novo, é aquela coisa de vamos jogar no caminho que dá certo, né?
E a história foi bem interessante, Maurício, porque, assim, por exemplo, o primeiro filme acabava o ogro e a princesa juntos, né? Só que a princesa decidiu virar ogro também, né? Então eram dois ogros. E a princesa, ela tinha um pai e uma mãe, um rei e uma rainha, né? E ela queria apresentar o Shrek pra eles no reino de tão, tão distante, né? Então, ele gira em torno disso, né?
Eu até acho, assim, que esse Shrek, ele tem muito do trio Zaz, né? O Jerry Zucker, David Zucker e Jim Abrahams, que fizeram as comédias mais clássicas, Top Secret, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, e que são responsáveis pela série Corra Que a Polícia Vem Aí. E eles não tinham essa série de gags no filme, né? Essas charadinhas.
Isso é impossível. Essas câmeras balançando, essas perseguições de... Aquela câmera de cima do helicóptero, que você vê a galera correndo no chão e tudo.
Então, esse pra mim foi o que mais me deixou feliz vendo o Shrek, foi essas tiradinhas muito bem sacadas, assim.
E tem a
muito
Julie Andrews cantando também.
Personagem novo, né? O Gato de Botas.
Isso.
Exatamente.
Antônio Bandeiras.
E o Shrek também, ele, acho que ele foi mais inovador na trilha sonora, né? Até então tinha aquele tom de magia que a Disney tinha colocado no mundo, que era as músicas compostas pros filmes, né? E o Shrek não. Ele, até nisso foi legal, que ele começou a jogar música e tal.
Eu lembrei uma coisa aqui do Shrek que era muito engraçado.
Fala, gente.
Que assim, tem uma hora lá que o Shrek tá andando, ele encontra lá um pessoal, aí a menina vai começar a cantar, né, aquelas coisas da Disney, né, acontece uma coisa interessante, ela... lá, 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 ele dá uma porrada nela assim.
Isso é eu muito engraçado, assim, cara? Destrói a Disney.
É um toque de pelica dizendo que, né, nós somos diferentes. Mas o bacana, então, pegando o gancho da Bia, o primeiro Shrek já começa com o Shrek saindo da sua cabaninha lá, ouvindo Smash Mouth, tomando banho de lama. Ou seja, Smash Mouth, ou seja, uma banda, né, pop. Então, com certeza, isso foi também um grande lance do Shrek, é isso mesmo. Ele usar músicas da atualidade, músicas pop, e não só compostas mesmo para o...
Eu acho que o bacana da DreamWorks era isso. Era toda hora ela faz uma sátira com a Disney, né? Mostrando mais ou menos assim o sentimento que é o novo público, né, cara? A galera não quer mais ver aqueles filmezinhos bestinhas que tinha antigamente, que hoje a gente considera besta, mas na época fazia um grande sucesso, né? Sem querer desvalorizar esse tipo de filme. Mas naquela época a gente deixava fluir, né, cara? Pra assistir um Bela e a Fera da Vida.
Não, talvez não querendo te corrigir, só querendo falar em outras palavras, que hoje talvez pareça a mesma coisa pra criança.
É,
e as animações hoje não tem talvez essa sacada tão tão infantil. É filme que o pai vai levar e o pai dá risada, o pai curte, o pai quer...
Isso é que é bacana, cara. É um novo patamar da animação, que o filme é feito tanto pra criança como pro público adulto, sabe? Acho que eles estão conseguindo medir isso muito bem. A Pixar tá conseguindo fazer isso muito bem. E a DreamWorks também, né, cara? Com o Shrek, as piadas, um menino ri por causa do Shrek peidando, e a gente ri do por causa da sátira Missão Impossível, né?
Não, exatamente. Não, e eu vi pessoas, cara, eu vi pais e mães brigando pra eles terem o boneco...
Que vinha no McDonald's e toda.
Eles terem o boneco do Shrek.
Isso é bacana.
Você vai pegar, as piadas são muito bem sacadas porque elas são feitas pra vários níveis de entendimento. Eu acho muito legal isso.
Você,
lá no CCR, por exemplo, o nosso querido editor briga pelos bonequinhos do McDonald's, né?
Uhum. Ah, com certeza.
A cada novo pacote de tá de prova, porque ele briga pra poder comprar o McDonald's feliz, pra poder vir com um brinquedinho.
Exatamente.
A gente entregando aqui, né?
Ah, é. Ah, ficou popular, né? Eles souberam aproveitar muito bem a franquia Shrek, né? Porque foi como o Maurício falou, ele viu que fazia sucesso, então vai ter o 4, 5, 6 e o 20, entendeu?
Como já tá marcado
o 4 e o 5. Mas isso é um problema, né? Porque a Pixar, a Bia, que é a entendedora...
Ela não
Pixar,
faz sequência.
A Pixar tem o quê? Ela conta cada caso um caos e faz seu sucesso sempre.
Mas é questão de você... Eu não gosto muito de comparar, sabe? Apesar de serem do mesmo ramo, a Pixar, ela tem uma visão diferente, sabe? Ela tem uma visão diferente. Ela faz um filme bom e faz outro filme bom. E não sequência, não dá continuação.
Tá, mas Jurandir, eu vou dizer agora a mesma coisa que tu me disse, hein, a respeito da dublagem. Um empresário, ou dono de uma companhia, ou os produtores, eles têm que pensar em êxito sempre, não é? Mas não. Eles estão querendo se apropriar de um rastro que tá vindo. Eu vou te dizer que eu vou hesitar em ver um outro Shrek no cinema. Uhum. Não vou com o mesmo gás, velho. Vou ver o 2, adorei, mas já não senti nas outras continuações. O que eu quero te dizer é que isso talvez seja um desleixo. Não estou querendo comparar.
Será?
Mas sim, estamos analisando uma companhia, e eu acho que essa companhia, ela meio que está sem criatividade.
Eu acho diferente. Eu vou rebater um pouco aqui, Maurício. Porque assim, a questão da Pixar é que, por exemplo, ela faz um... Diferente de todas as animações, a única que ela fez sequência foi o Toy Story, né? Que foi o primeiro dela lá e tudo. Mas
hesitou muito em fazer isso.
Mas os outros, é porque assim... Ela lança um Procurando Nemo, mas ela não lança só o filme, ela lança um videogame, ela lança uma franquia de roupas, de brinquedos e tudo mais. E se ela lançasse uma continuação, talvez aquilo fosse desgastado. Então ela, ela prefere apostar em outra franquia pra abrir novo mercado, entendeu? Ao invés
de por que a DreamWorks não faz isso? E por que a DreamWorks não faz isso?
Porque se tu ver, ela só fez sequência do Shrek, dos milhões de filmes que ela fez.
Por que a DreamWorks não faz isso, tô dizendo? Não tem esse mesmo... essa mesma visão de mercado para fazer sucesso com a Pixar. Ah, tu tá defendendo a Pixar, não tô entendendo.
Não, porque foi como tu falou, a DreamWorks só tem o Shrek de carismático. Todo filme da Pixar é carismático.
Isso denota um problema, que eles estão sem criatividade.
Eu acho que tem problema de criatividade enorme aí, mas eles estão fazendo já a continuação de Madagascar também.
Exatamente.
Né?
Que foi o que fez sucesso.
E agora do Sem Floresta, que eles já disseram que vão fazer também.
Já a política. É questão de política da empresa.
Política de empresa, mas
a Pixar sabe que se lançar um novo filme, ela vai conseguir vender mais do que o anterior. Então ela confia nos colhões dela, entendeu?
Me desculpe, me desculpe. Não, eu não sei, não sou um insetinho, tô parafraseando a Pixar, não sou um insetinho para voar e chegar lá, mas com certeza eles, quando viram o trailer do Uau, eles devem ter dito, puta que pariu, esses caras são foda.
Com certeza, com certeza. Esse é o bom da Pixar, porque a cada filme ela consegue se renovar mais e mais. Por exemplo, o Ratatouille, ele foi um filme que fez mais sucesso com o público adulto do que com a criança.
Então dizendo que ele pode ser indicado ao Oscar de melhor filme, não de animação.
Exatamente, exatamente. Eu também escutei isso, que ele pode ser... Pra mim, a animação já é dele, entendeu?
Talvez a Pixar não tenha feito mais continuações de Toy Story porque não foi bem sucedida a segunda. O primeiro foi um estouro, mas o segundo foi muito abaixo do que...
Mas o terceiro já tá marcado aí, né? Pra 2010.
Toy Story?
É.
Mas eles demoraram um tempinho, né? Pra poder querer fazer
a continuação. Mas eles não fizeram mesmo, Bia, por causa de briga com a Disney, né? Porque tinha uma questão de direitos aí, que ou ia ser da Disney, a partir das continuações iriam ser da Disney, elas poderiam fazer o que quisesse, e a Pixar tinha medo de que isso afetasse a franquia dela e tudo mais, né?
Vamos falar da DreamWorks.
Então, em 2004 saiu o Shrek 2, como nós comentamos aqui, né? E em 2004 ela lançou o Espanta Tubarões, meio que parodiando o Procurando Nemo, né? Que, só que Procurando Nemo foi um sucesso absoluto e o Espanta Tubarões foi um fracasso total, né?
Foi infeliz, uma infelicidade total, assim, ó. Eu não gostei nada do Espanto do Barão.
Nem a Angelina Jolie e Hans Zimmer salvaram o filme.
É, e outra, é aquilo que a gente falou. Aquilo que a gente falou, os peixes, caricaturas dos dubladores, né? Will Smith, De Niro como um tubarão lá mafioso, Jack Black engraçadinho.
O personagem do filme, sem dúvida nenhuma, é um camarãozinho que faz uma cena de 2 segundos. A única cena engraçada do filme.
Pois é isso que a gente não comentou. A DreamWorks, ela tem uma qualidade muito boa, que é pegar personagens coadjuvantes e transformar como protagonistas, sabe? Ela consegue fazer isso como ninguém. Por exemplo, no Shrek, o burro, apesar dele ser um co-protagonista, ele ganha muito espaço. Tem aquele biscoitinho que é engraçadinho, que do Shrek, que molha no leite, o pessoal gosta, acha bonitinho e tudo. Tem o do Sem Floresta, que o engraçadinho também. Tem o do Por Água Abaixo, que são aquelas lesmazinhas. Então a DreamWorks, ela consegue fazer isso, né? Colocar personagens que, teoricamente, são coadjuvantes para ser os engraçados do filme, né? E acaba ficando só nisso, né?
Bem colocado isso aí mesmo. É interessante isso. Verdade. Mas eu acho que fica só nisso, como tu falou.
Exatamente, fica só nisso. Porque eu acho que eles não são muito bons de fazer 10 histórias paralelas, sabe? Aqueles backupzinhos que servem de piada de vez em quando, como acontece. A gente não pode falar muito nisso, porque senão não vai virar mais o programa DreamWorks, vai virar o podcast DreamWorks vs Pixar, né?
Mas, exatamente.
A Pixar faz bem melhor isso daí, eu acho. Histórias paralelas.
A gente sempre compara com o melhor, né? A gente não falou no programa da Pixar, a gente não falou muito comparando com a DreamWorks, porque a Pixar é infinitamente melhor, né?
Mas eu acho que isso. Eu acho que mais o belo gancho também que eu vou fazer com a tentar fazer um belo gancho da Bia, o que ela falou. Exatamente, eu acho que o que carece da DreamWorks é personagens belamente criados, Shrek, mas daí não criaram mais. Então falta criar personagens e essas histórias mesmo, roteiros bem elaborados, histórias paralelas, que não tem mesmo nas produções da DreamWorks. Uhum. Isso acontece muito bem, só mencionando Pixar de novo, mas tu tá vendo um filme, tu tá assistindo um filme.
Isso.
A Tatuí ali parece um filme, por mais absurdo que possa ser ratos dentro de uma cozinhando, parece um filme, não uma animação. Shrek é fantástico como animação, mas é uma animação. A Pixar tá indo além do horizonte ainda.
Você pega as histórias mais absurdas do mundo que a Pixar propõe e tu compra a história do começo ao fim, tu ri da história.
Ela transformou o mundo em um mundo de carros, né, cara, por exemplo. Tudo era carro.
Ah, é foda, Mas enfim, o Espanto Tubarões é uma merda.
Agora o Madagascar, que a DreamWorks fez em 2005, é muito bom, né?
Lançou no mesmo ano duas produções, que foi uma em stop motion, que foi o Wallace Gromit, e uma em 3D, que foi o Madagascar. Primeiro, o Wallace Gromit
ganhou o prêmio também.
Ganhou o prêmio. É um filme diferente, é um filme relativamente bom e tudo. Ele foi naquele ano, ele foi a melhor animação do ano, e ele teve um orçamento relativamente baixo. Ele custou 30 milhões e faturou muito bem, por sinal. Mas só que ele se apoiava numa série de sucesso, né? Com a série criada já há um tempo atrás pela própria DreamWorks, né?
Não seria, digamos...
Exatamente, não seria uma coisa criada, tipo, vamos apostar nisso aí que vamos ver. Querendo dizer, na verdade, o DreamWorks parece que tá sempre com o cu na mão, entendeu?
Muito bem colocado, por sinal, essa frase do Kuna Mana.
Obrigado, Bia. Obrigado, Bia.
A maioria das animações 2D da DreamWorks foram fracassos, né? Então ela sempre tá com medo de lançar, diferente da Pixar, que confia naquilo que tá lançando, ela sempre tá com medo.
É, o Madagascar tem a felicidade de botar aquela canção, né? I like to move, move, I like
pegou,
to move.
Pegou, né? Grudou em todo mundo.
Isso aí pegou, isso aí tocou em boate, que eu já fui...
Até a dublada é horrível, né? Eu me remexo muito, pegou, né?
Eu me remexo muito.
É, não, a dublada que tocou em boate, isso foi uma boa da distribuição do mercado internacional.
E os dubladores, Maurício, quem são os dubladores do Madagascar? Ben Stiller, Chris Rock.
Chris Rock, David
Cago pra
o ele. Ross, do Adam Friends.
Olha, quem entende, entendeu. Quem não entende, não entendeu. O Sem Floresta, eu lembro de um...
Bora.
Podemos falar do Sem Floresta ou não?
Não, do Madagascar.
Madagascar.
Ah, tá. Madagascar é isso aí, Madagascar. Eu me remexo muito, é só isso que ficou.
E tem aquele bichinho que você fica com pena, né? Aquele... Você olha pra ele e tem os olhos assim arregalados, meio lacrimejados e tudo.
Eu lembro até da fala dessa cena. É muito engraçadinho aquele bichinho.
Que ele fica com medo, assim, quando aparece o leão.
Não, peraí. Isso aí. Como é que é a fala?
Ah, olha só um leãozinho grande e malvado. Acho que é um gatinho, né? Que ela diz, gatinho grande e malvado. Aí ele faz aquela carinha.
Não, porque ele faz assim... Aí o bichinho fica todo com medo, né? Então, a DreamWorks, ela consegue fazer isso. Pegar pequenos personagens e fazer com que você lembre mais dele do que dos outros.
Agora o que falta nela é justamente saber trabalhar esses personagens.
Em 2006, ela fez o mesmo esquema que ela fez com Wallace e Gromit em Madagascar. Lançou dois filmes. Um stop motion e um em uma animação 3D, que era o Sem Floresta, né?
O Sem Floresta, eu achei muito boa sacada. E não me esqueço do trailer. Lembra do trailer do que era... aparecia eles com um deles apertando no botão do DVD e aparecia o logo lá da Surround, aquele Surround. Uhum. Aquilo era fantástico.
Eu lembro não, fala aí, como é?
É, ele chega e aperta sem querer, o bichinho tá entrando na casa e aperta sem querer no botão do DVD e liga o Surround, aquela vinheta, sabe?
Uhum.
O bicho bom, os cabelos, tudo. Olha, aquilo foi ótimo. Mas eu acho, desses citados, Espanta, Madagascar, o Sem Floresta, o melhor.
Será?
Do Madagascar e o Sem Floresta.
Ah, sim,
e o Espanta,
sim.
Eu acho Sem Floresta, mesmo sem o clássico, eu me remexo muito. Eu prefiro Sem Floresta.
É porque o Sem Floresta tem personagens melhores, são mais baseados. Inclusive, eles são adaptados de quadrinhos, né?
Isso, são de tiras, né? Tirinhas, né?
São de tirinhas, pois é.
Tirinhas de jornal e tudo.
Isso é bem sacado.
Ou seja, de novo, o cozinho na mão da DreamWorks.
Eu acho que ela aquele negócio, ela criou o boom dela, que foi Shrek, e tá se aproveitando.
Não, mas tu vê, olha, vamos olhar a cronologia. Shrek, depois, os Planos Tubarões, Madagascar, Sem Floresta, e depois...
Shrek terceiro.
Ou seja, eles não, eu tô entendendo, eles tentam, não tá dando, e não vão arriscar mais, vamos botar um que é sucesso.
É, não adianta, eles não conseguem segurar. Tem alguma maldição lançada por um ex-executivo, por algum executivo da Pixar.
Maldição da Disney, nada. Né?
Pode ser, exatamente. E o Por Água Abaixo, foi êxito ou não foi êxito?
Não, foi um fracasso de bilheteria absurdo.
Um fracasso, laço.
Apesar de não ser um filme tão terrível dessa forma, pra ser um fracasso, né? Ele tem lá a dublagem do Hugh Jackman, que eles fizeram a paródiazinha, né? O carazinho.
Olha aí, ó. Viu como é ruim isso? Tá pegando de subsídio isso? Ah, ele tem a dublagem do Hugh Jackman. Cagueando! Ele não pode ter isso. Que Ratatouille tem? Que carros tem? Não é dublagem de tal. É a perfeição do roteiro bem escrito.
Mas a questão do DreamWorks é que você lembra.
É muito fraquinho Por Água Abaixo. Inclusive, eu acho que mais uma vez é o problema da DreamWorks. Mais uma vez, a única coisa que se salva da animação são as lesmas, que são totalmente secundárias.
Exato, viu?
E
que título mais infeliz, né? Por Água Abaixo foi um filme, né?
Então... É. Por Água Abaixo foi um filme totalmente.
Inclusive, por causa desse filme, acabou a parceria com a Aardman, que era a responsável pelos filmes em stop motion, né? Ele disse, não tá dando certo e tudo, então Por Água Abaixo foi o filme, a parceria e todos os filmes em stop motion que eles fizeram.
É, a gente não pensa muito nisso, mas pessoas que estão escutando aí, nossos visitantes, o cinema é muito como o futebol, que a gente tá muito acostumado. Não dá certo, troca de técnico, não dá certo, troca de diretoria. O cinema tem muito disso, a gente não sabe muito dessas confusões, mas tu pode saber quem acessa o Cinema com Rapadura. Existe muito, não deu certo, opa, vamos sair daqui.
É, e foi como a questão da Pixar e a Disney, mais ou menos, né? O pessoal dizia assim, ah, vai acabar a parceria e tudo mais, Carros vai ser o último filme que eles vão fazer juntos e tudo. Daí a Disney, rapaz, se a gente soltar a Pixar, a gente vai se lascar.
A gente morre, né? A gente vai se lascar mesmo, porque se for na Pixar.
Ela fez diferente, ao invés de acabar a parceria, ela comprou a Pixar.
Esperto.
Então, em 2007, já focada apenas nas animações 3D, né? Ela lançou o Shrek 3º, que foi um sucesso absurdo de bilheteria.
Você não pode mentir. Ah. Onde está o Shrek?
Ah, eu não sei onde é que ele não está.
Não sabe onde Shrek está?
Pelo contrário.
Então sabe onde ele está.
É possível que eu esteja mais ou menos rejeitando, não definitivamente, que eu indiscutivelmente saiba ou não saiba onde ele provavelmente não deveria estar. Se lá realmente não fosse onde ele não está.
É, eu achei meio arrastado.
Achei que ele pegou a mesma onda do sucesso dos outros dois. Foram muito bons e ficou fraquíssimo.
Eu achei também. Me diz uma coisa, o Shrek, qual deles é o mais bem cedido em termos de dinheiro mesmo, afinal?
Maurício, de bilheteria, se eu não me engano, é o 2, mas eu posso te confirmar aqui.
É o 2, eu acho que é o
2. É, eu acho que...
Vou te confirmar então, aqui.
Eu acho que o 3, não, ele não tem esse sucesso mesmo, eu acho que ele é bem fraco, eu acho que poderia ter acabado aí a franquia, nem pensar em mais nada.
Teria acabado até bem, né, de certa forma. Agora, se ele vai investir no 4 e no 5, é meio perigoso.
É, eu acho que tinha que ter finalizado ali até com um belo final mesmo, pra dizer, acabou a franquia, de repente até salvaria mais o filme. Eu acho que não foi feliz mesmo, achei um repeteco. Dei algumas risadas, tem uma cena muito louca, né, tem aquela, ele brinca de novo com os personagens clássicos, né, a Bela Adormecida lá, que não, toda hora cai, dura e dorme, em qualquer lugar ela dorme.
Ah, deixa eu só confirmar pra ti, Maurício, a questão da bilheteria. O Shrek 2 é o primeiro, com 441 milhões de dólares arrecadados.
Meu Deus do céu.
É, Shrek 3 foi 321 milhões.
Meu Deus.
E o Shrek 1 lá, né? O Shrek 3º, Shrek 1º, né? É, 267 milhões.
Meu Deus do céu. É, mas se nós pegar bilheteria, é porque na verdade, né, tudo muda, né? Inflação, tudo muda, as pessoas começam a ir mais no cinema. Não quer dizer muito isso. Se tu pegar as pessoas que saem do cinema, as pessoas que saem do cinema e investiram seu dinheiro naquelas horas ali, eu acredito que ficaram muito mais satisfeitas no primeiro Shrek.
Ou no segundo. Né? Eu gostei mais do segundo.
E no primeiro e no segundo, é. Agora o 3 eu acho que ganhou dinheiro só pelo.
E franquias também, pelo, né? Pelo nome, tudo que ela criou.
Ele só ganhou dinheiro por conta dos outros dois.
Agora, eles juntos quantos?
Mais de um
eles
bilhão.
Um bilhão. Meu Deus do céu.
Só a bilheteria.
Meu Deus do céu.
Exatamente. E hoje, sexta-feira, está sendo lançado B-Movie, A História de uma Abelha, que é um filme que vem com um know-how muito bom, assim, em termos de equipe técnica e tudo. O Steven Spielberg está realmente acompanhando a produção. Ele acompanhou toda a produção lá do... Ele não produziu o filme, mas ele acompanhou a produção, né? É tanto que ele aparece em um dos trailers, né, com o Jerry Seinfeld lá.
Exatamente.
Ele tem que colocar um pulso aí, né, porque se ele não colocar um pulso, tentar acompanhar. Exatamente. E tentar resgatar isso daí, não vai pra lugar nenhum. Shrek já provou que morreu, né, já.
O nosso co-redator aqui, o Léo Francisco, ele assistiu o B-Movie, ele vai falar o que é que ele acha aí sobre o filme aí. Fala aí, Léo.
Fala, galera. O desenho animado que estreia essa semana nos cinemas é muito legalzinho. O filme é simples. Você tá esperando uma grande comédia, vai se decepcionar. O desenho não tem tanta graça assim. Eu acho um dos mais fracos na atual leva de desenho da DreamWorks. A DreamWorks vem decaindo a cada filme. Shrek 3º foi uma grande decepção. Todo mundo esperava que era um bom filme, mas a DreamWorks está apostando muito em continuações ou em comédias. Tá achando que o pessoal tá percebendo que o 3D, animação 3D, a DreamWorks tá fazendo muito animação 3D, tá apostando em comédias, os roteiros são sempre muito parecidos, as histórias são sempre um amontoado de piadas com alguma história central. A ideia principal do desenho B-Movie é interessante, o desenho traz bastante referências norte-americanas. A DreamWorks tem esse destaque porque ela está sempre fazendo isso. Ela pega coisas que nós estamos acostumados a ver que os americanos estão fazendo e estão sempre criticando fast foods, como aconteceu no Sem Florestas. E nesse daqui ela critica a escolha da profissão que o adolescente tem que fazer na nova fase, mas nessa ideia não é um adolescente, sim uma abelha. A animação é bem colorida, os cenários são super bonitos, assim, visualmente dentro da colmeia. A ideia principal na colmeia, como é a fabricação do mel, é bem interessante, chama atenção, mas assim que o desenho sai fora da colmeia, fica sem graça pela péssima animação. animação dos seres humanos. Os seres humanos parecem mesmo borracha ou feitos de videogame, sabe, aqueles personagens de videogame que você tá jogando, você sente assim, não tá aquela perfeição como acontece nos animais da Pixar. O desenho se destaca com a trilha sonora. A trilha sonora do filme é muito legal. Acho que é o ponto mais forte do filme, é a trilha sonora. Ela encaixa, ela tem todo aquele clima assim que vai te levar. A trilha sonora de filmes antigos, não acho que não tem nenhuma música atual, eu não senti. Tem muita música antiga que vão estar fazendo a galera, os pais, as crianças que vão assistir, estarem relembrando muitas coisas, e as crianças a gostar de um novo tipo de música. Vale lembrar também que as tomadas aéreas do desenho são muito legais. Os personagens de The Movie, eles estão... as abelhas são muito bem animadas, isso a gente não pode negar. O jogo está num certo ponto está evoluindo na animação, mas em um certo ponto parece que ela está parada. Ela não está tendo grandes avanços de alguma das partes, que nem a formação dos seres humanos, o desenho dos seres humanos são muito fracos. A DreamWorks está fazendo cada vez mais animações muito parecidas, histórias muito parecidas. O desenho não tem muita diferença dos outros. Tem uma história legal, ideia legal, mas mal utilizada. Achei que faltou aprofundar mais a história. A história é interessante, mas ficou na mesma. Piadinhas fracas, tem algumas piadas engraçadas, boas, mas boa parte delas são fracas, daquele tipo de comédia que joga o bichinho batendo no vidro. Não é uma coisa muito agradável. Podia ter dado mais um humor inteligente, que eu sei que o pessoal da DreamWorks teria a capacidade de fazer. O personagem principal, a Belinha, o Barry, é muito engraçado. Ele tem umas tiradas legais também na animação. Ele é um personagem carismático. Eu acho que vai ser ele que vai estar chamando a atenção pro público. As crianças vão estar gostando bastante desse novo mundo de abelhas. O filme tem bastante referências a outros atores, referências a programas de televisão, talk shows. Isso você vai estar notando ao assistir o desenho. Uma boa pedida para as férias. Aconselho assim a quem for escolher apenas um filme para assistir nessas férias, não vai ver B-Movie. É apenas mais uma comédia da DreamWorks em que vale a pena sim assistir, mas não considera assim aquela coisa de vou correndo no cinema assistir o filme. Vai com calma, se tiver nada melhor pra assistir, vai ver B-Movie, que é uma boa diversão pra levar a garotada pra ir nos cinemas. Fechou?
Eu acho então que é a tentativa, na verdade, de criar um novo Shrek. Acho que.
Será?
Eu não vi, mas acho que tem um potencial de ser muito carismático.
Eu também acho, eu também achei. Abelhas, né?
Acharam, cara? Eu acho que é legal, muito desconfiado de tudo ver esse filme. A única coisa que eu gostei do trailer dele, na verdade, foi o Spielberg, que eu achei engraçadinho aquele ali mesmo.
Eu vou ser sincero contigo, Bia. Quando eu vi Ratatouille, eu tinha pra mim que ia ser o maior fracasso da Pixar, quando eu vi o trailer de Ratatouille. Ratos não são carismáticos e tudo, blá blá blá. Já esse B-Movie, pelo trailer eu consegui sentir um carisma legal com o personagem da abelha. Não sei porquê, mas eu vi um carisma bacana, sabe?
Eu curti também, mas vamos ser justos e sinceros aqui, a campanha tá sendo grandiosíssima.
Exatamente.
Então, uma lavagem cerebral, é uma lavagem pra ti, vamos ver.
Chegou desesperada pra emplacar outra coisa, né? Outro filme.
Pode até ser uma nova franquia, né? Pode até ser uma nova franquia da DreamWorks, né?
Eu vou assistir porque eu adoro animação, não vou nem mentir. Agora, tô indo assistir com o pé atrás. Talvez eu goste justamente porque eu tô sem nenhuma expectativa, né?
Eu ainda vou dizer que acho isso. Eu gostaria de ver a DreamWorks realizando um filme que seja B-Movie, vou ver hoje à noite, que seja B-Movie e que fique por ali. Que elas tenham culhão, que tire, para com esse medo, que deixe seu filme consolidado ali e vão partir pra outra. B-Movie, então, que seja um belo filme, mas vão parar. Se for sucesso, vão parar.
Exatamente. E assim, leia as críticas que tem no Cinema com Rapadura aí pra você saber se o filme realmente é bom e tudo mais. Mas antes disso, a gente sempre recomenda em relação às animações que você vá ao cinema, assista o filme e tenha a sua opinião própria, entendeu? Não fique se baseando muito nas críticas que a gente tem pra ir ou não pro cinema, não, entendeu?
As críticas são mais uma maneira alternativa de informação, né?
Exatamente.
Tem a técnica, tem os trailers, tem as fotos, tem os novos, você compara as críticas.
E eu acho que a crítica também tem o trabalho de instigar, a crítica de instigar, tipo, vai lá e tu tem a tua visão. Então,
até porque opinião é opinião, né? Cada um pode ter a sua, independente do filme aí e tudo.
Ah, tá, mas repete de novo, vê se tu mesmo ouve o que falou. Ordinário.
Não, a questão é assim, opinião é opinião, mas isso não quer dizer que a gente não pode discutir essa opinião, não. A crítica é isso, ela tá lá pra ser o causador da discussão. Sai bem. No futuro da DreamWorks, ela vai lançar em 2008 Madagascar 2, que é um filme que... Mas de certa forma é um filme que está sendo esperado por ter o mesmo elenco lá de dubladores.
Ai, meu Deus.
Mas a tentativa de salvar a pátria, né?
É, e o pessoal gostou. O pessoal gostou do primeiro filme, mas foi simpático. Vamos ver se eles lançam a nova música,
por,
né?
A por isso like que eu digo, olhando a cronologia, olha a cronologia. Vamos fazer, então, Shrek 3, pô, 300 e pouco milhões. Vamos lançar agora um nosso, então, né? Novo. Bimu. Tá, mas se não der, vamos pensar já no outro, Madagascar 2. Olha aí, ó.
Que fez sucesso, né? É o medo, né? Cu na mão, é verdade.
Então é certeza. Foda. Aí depois eles estão planejando pra 2009...
Kung Fu Panda, que pode ser uma nova franquia também. Que tem um elenco de dubladores grande, né?
Ai, santo Deus.
Angelina Jolie, Jack Black, Jack Chan.
E é bacaninha, e tem um trailer bacaninha, tem um trailer graciosinho também.
Exatamente.
Daí depois ele tem pra 2008 ainda, ele vem tanto com Madagascar 2,
isso.
Com Monsters vs. Aliens. Que seria isso, meu Deus do céu?
Na verdade, esse Monsters vs. Aliens é um filme que tá sendo programado há muito tempo, mas tá caminhando a passos de tartaruga. Ele tá sendo empurrado pra trás, sabe? Ele não tem elenco de dubladores confirmado nem nada, mas já saiu uma arte do filme.
Seria um projeto mais sério? Seria um projeto mais sério isso? Mas não tão infantil?
É, seria... Não, ele é completamente infantil.
Ah, tá.
Esse cara foi ele que dirigiu o Espanta Tubarões, o diretor do filme, que é o Rob Lehman.
Você vai fazer o Monsters vs. Aliens?
Isso, é o diretor do Espanta Tubarões.
É que isso aí, em tempos de Alien vs. Predador 2, isso aí lembra muito, né? Tu olha ele, Monster vs. Alien, que isso?
Mas é um filme completamente infantil. Na verdade, a DreamWorks, diferente de outras empresas, ela já anuncia a sua lista de próximos projetos em grande escala, né?
Totalmente.
Porque em 2010...
Não, porque eu acho que mostra mais ainda que são uns cagalhão. Tipo, olha, nós não somos muito bons, mas nós estamos tentando, tá?
Em 2010 já tem o Shrek 4, que é, o nome é Shrek Goes 4, né?
Goes 4. Agora
é uma... Poderia ser dublado assim, né? Shrek vai de 4, né?
Entendi bem contigo.
21 de maio de 2010. Aperta,
eu sempre quero escutar de novo, eu não acredito que tu diz assim.
Ainda em 2010 tem o Mastermind, aí tem um outro filme que é Puss in the Box, né? E Shrek 5 em 2013.
Não, ou seja, esse de 2011 que tá pra vir,
2010.
Air Boots, a história de um ovo assassino. Ou seja, que é isso? O que eles estão programando pra 2011? Eles vão
tentar salvar o Shrek de uma outra maneira, já que aquela história passada não deu certo?
Será?
Já que a franquia morreu, mas... vão tentar salvar de outro jeito?
Exatamente, Bia, mas se não der certo, em 2013, Shrek 5.
Não se preocupe em outro, né?
Ah, que beleza. Então é isso, né? Que a gente fez uma trajetória dos filmes animados da DreamWorks. Assistam B-Movie, que estreia hoje nos cinemas. Comentem aí, falem sobre o filme, o que vocês acharam da animação, da dublagem.
Exatamente. Não comam pipoca no cinema e não compram DVD piratas. Adorei participar.
Exatamente. Então um abraço, Maurício. Obrigado pela participação. Obrigado, Bia. Seja bem-vindo. Participe mais vezes. Foi tu que gritou ou foi o Maurício?
Foi eu que gritei.
Foi ela, tá? Eu faço assim, aí.
Exatamente. Então até semana que vem. Um abraço.
Que bom que foi um final feliz. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.